Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. O engenho que, ainda defendido por Victorino, teria de render-se às armas numerosas e crasas e práticas dos agressores, não podia, na ausência dele, sustentar-se a não ser por poucos momentos. De feito, não era ainda de todo claro o dia, quando as portas da casa grande, abalada em seus fundamentos, caíam a poder de machados e por cima delas entravam em borbobotões os malfeitores impacientes pelo saque. Este foi feito com desabrimento incrível. Aquela malta de homens perdidos que no rancho do Cipó, explorados pelo chefe, se haviam acostumado a odiar os nobres e a cobiçar os seus haveres, deparava enfim, depois de esforços e tentativas malogradas, ocasião oportuna para matar a sede de vingança e ouro que os abrasava. Para quais todos a sabor especial nesta negra victoria? A casa que destruíam, saqueavam e humilhavam, era propriedade de João da Cunha. Dentro dos mais novos odiava de Ada por o mesmo e mais furoso e vingativo deles. Por isso destroem e aniquilam o que não lhe exercita a ambição ou não podem conduzir em seus sacos. Móveis preciosos são jogados das janelas ao pátio, onde se despedaçam. Cada queda, cada destruição serve de objeto a indecentes molotejos e dá lugar indignos comentários. Enfim, longe iríamos se quisessemos descrever as cenas aviltantes e lástima vez que dentro de horas se representaram na aristocrática vivenda do Sargento Mor. Tinham eles dado com o depósito dos vinhos a rica adega do Fidalgo e já se entregavam aos deliciosos espíritos quando, trêmulos e aterrados, entraram correndo alguns dos espias Si, Sic, Nic e, por ordem do Tunda Cumbi, estavam vigiando nos cantos mais importantes do cercado. Fujamos! Fujamos que aí em uma grande força. Bem se dizia que ela havia de vir, disse Pedruma. Vamos seu contro, gritou Gonçalo Ferreira. Não, recou Pedro de Lima. Ganhamos o mato sem demora. Quando tiver passado, iremos atrás dela, que ficará entre dois fogos. Nosso pela retaguarda e o de Luiz Soares pela vanguarda. Luiz Soares a esta hora, se entrou pelo tanquinho, já deve de estar senhor da vila. Faremos a junção e queimaremos os pés rapados um por um. Está dito! Sair foi o grito que rompeu de todos os peitos. Ao grito seguiu-se o exemplo. A força, como o leitor já deve ter compreendido, era que Gil Ribeiro comandava. Vendo da estrada abertas as portas das janelas do sobrado, espalhados pelo pátio os móveis, alguns dos quais, formando pequenos adjunzumentos, eram nesse momento presa das chamas, não pode Francisco acabar consigo que não fosse de perto de verificar este lastimoso espetáculo. Quando esbarrou na frente da casa e reconheceu a terrível verdade, uma ideia lhe atravessou o cérebro, iluminando-o como um relampago. Esta ideia lhe dizia que a sua casa tinha sido abandonada por Lourenço e Marcelina, como o engenho lhe pareceu que o forra por João da Cunha. Eles morreram. Todos no sobrado. Oh, meu Deus, permite que assim seja. Estas palavras consoladoras, que lhe saíram irresistivelmente dos lábios, não foram com as primeiras manifestações de nova alma que lhe entrara no cerebro. Voltou imediatamente à estrada e se incorporou outra vez na tropa que Jácora marche paria a vila, por ordem de Gil. Pedro de Lima não se enganava. Desde o amanhecer achava-se Luiz Soares as forças em Goiânia e dada vai que fazer a nobreza. Nesta vila lavrava a anarchia, ora mais, ora menos extensamente desde 3 de julho, data do primeiro motim. Não menos de 8 foram eles, número que se elevará muito mais, se aos movimentos das ruas, em certo modo organizados, juntarmos as disputas particulares, os desforços pessoais, as afrontas e os desagravos feitos em público, enfim, todos os conflitos naturais de duas forças políticas que se hostilizam a todo o transe no pressuposto de aniquilar-se mutuamente. Além destas circunstâncias comuns a todas as guerras civis, uma circunstância especial tornava mais perigosas e frequentes as agressões repressalias em Goiânia. Há de serem os goianistas ardentes assim nas lutas da razão como nas do sentimento. De data imemorial é a terra de Nunes Machado, de Arruda Camara e de tantos outros eminentes, foco de faculdades vires facil de acender-se, de sil de apagar-se. Filha legítima do Recife. Vasto laboratório que fermento as mentum as paixões em imitencia. Ainda que fria serenidade pareça algumas vezes indicar enfraquecimento ou sono da grande alma pernambucana que tem aí a sua sede, Goianas é sempre representou conspícuo papel nas agitações da província. Conhecedores da influência, não só comercial, mas também política da vila, puseram os mascates particular empenho em Ua de seu lado, e neste pressuposto fizeram dela sua segunda praça forte, ou principal ponto dos seus recursos e forças, depois da Pital.
Logo que no Refe se fez sentir a falta de viveres,
foi de Goiânia que trataram de os enviar para os sitiados. Um óbice, porém, apresentou-se imediatamente, o qual muito deu que pensar aos insurgentes. A rixa em que estavam com os habitantes de Goiânia, os da Elixa, que tem sua natural explicação, que é a seguinte: de Itamaracá, sede de uma capitânia independente de Pernambuco, por doação que a Pero Lopes de Souza fizera por carta de 1 de setembro de 1534 da João III, fora mudada a Camara para Goiânia em 1685. Despeitados, começaram desde então os moradores de Itamaracá a ter para os de Goiânia o sobrolho carregado, e não perdiam ocasião de lhes dar mostras do seu desagrado. Altos empenhos a favor da ilha, se não foram essas insões movidas secretamente contra a vila, deram lugar a expedir-se em data de 20 de novembro de 1709 ordem regia terminando voltar, era aquela Camara que de lá saíra. Este o etuiu converter em novos ódios ressentimentos antigos. Por isso não foi preciso, para que os da ilha tomassem o lado do governo, isto da nobreza, mais do que saberem que Goiânia se amotinara contra ele. Não podendo, porém, a primeira competir com a segunda, e havendo até suspeitas de que, para impedirem que fossem as autoridades da ilhas remetidos pelos tilos mas mascates para o Recife, tentavam estes apossar-se dela, encarregaram os governadores militares o ajudante tenente Gil Ribeiro de ocupar o forte e Orange. O ajudante esteve até que partiu por nova ordem, para Goiânia, segundo vimos. A pacificação desta vila era na realidade a empresa que exigia ânimo e espíritos fortíssimos. Nunca estivera tão quesalisa ali a fogueira das sonhas partidarias, como nos últimos dias presquetederam ao da chegada de Gil Ribeiro. A nobreza, em consequência da voz, que correra dias antes, de que o bando da Paraíba, de passagem para o Recife, tomaria em Goiânia larga desforra das anteriores represalias, entendeu em fortificar-se, posto que sem ostentação, visto como os seus recursos não eram grandes, nas mais importantes embocaduras. Nesse tempo a vasta campina que hoje se interpõe entre a Ponte de Goiânia, na Rua do Rio, e o ancoradouro das barcaças, denominado Porto da Conceição, era um sítio ocupado por Jorge Cavalcanti, no qual tinha grandes olarias. A casa de morada ficava no centro das terras. Do mirante punha-se debaixo das vistas toda a volta do rio Goiânia que vinha do Porto da Conceição, passava pela frente da campina e ia morrer como ainda hoje no lugar onde se vê o trapiche, que há poucos anos serviu de casa de teatro. Não estava então obstruído o rio. Barcos e sumacas chegavam até o pé das casas da rua e aí recebiam ou deixavam os seus carregamentos. Com pretexto de fortalecer as barreiras para o embarque de tijolos e louça, mandou Jorge cavantavantar em vários pontos estacadas de pau a pique. Por trás das estacadas vastas tulhas de barro, e pela frente, no espaço da margem que ficava descoberto, largos e traiçoeiros fojos, eriçados de mortíferos espeques, davam esta poção as vantagens da primeira fortificação da nobreza, visto que cortava com a crinimiga as comunicações da Paraíba com a vila pelo rio. Do lado do norte, eis em que condições se achava a defesa. Nas terras que ainda se denominam Tenquinho Escadimor, Nonione Cavalcanti de Lacerda, sua casa de morada, a qual ficava na beira da estrada que vinha da Paraíba. O Alcaidemor, sem hesitar um só momento, aproveitou-se dessa importante posição. Não somente concentrou aí seus recursos, mas também mandou levantar ao longo da estrada e por dentro dos matos trincheiras singulares, que grandes danos deveram causar aos assaltantes se ele aí tivessem feito a sua entrada. Mas não foi isto que aconteceu, e assim destas amplas defesas, como das de Jorge Cavalcanti, que não eram menos senão mais, como vimos, não se disparou um só tiro contra os da Paraíba, visto que, de tudo informados, não obstante serem grandes as cautelas tomadas e o segredo mantido sobre tais fortificações, cortando por diferentes caminhos, entraram na vila por onde não eram esperados, como adiante veremos. Cosme Cavalcanti ocupava o sobrado que ainda existe do lado direito no fim do bico do Papavão e que dá para a Rua do Meio. Chamou para junto de si e lhe entregou o comando de várias ordenanças,
que estavam de prontidão no pavimento térreo do sobrado, o alferes Diogo de Carvalho Maciel, o qual tão brilhante nome deixou por seus feitos nessa guerra. Felipe Cavalcante, que morava na Rua da Soledade, e José de Barros na Rua das Porteiras, tinham também consigo gente armada, e só esperavam qualquer indício de rompimento para caírem sobre os inimigos. Guarnecia a cadeia o ilustre capitão Antônio Rabelo, que por ocasião dos primeiros motins, fora destacado pelo governo para auxiliar na vila a defensão das autoridades dos moradores pacíficos, e a todos inspirava maior confiança. João da Cunha azia a sua gente no vasto armazém que ficava por baixo do sobrado por ele ocupado. Várias caixas de açúcar, que a esse tempo ainda aí se viam, porque tanto que se trocaram as primeiras hostilidades, cessaram as transações entre os agricultores e os comerciantes, haviam sido colocadas por trás das portas da frente de modo que pudessem servir de trincheiras com avançada para o pátio do Carmo. Estava sujeito a especiais perigos o ponto ocupado por João da Cunha, em consequência de se achar fronteiro ao convento, que era, para assim escrevermos, o quartel-general dos mascates, sendo por estes os frades, graças à influência dos da Recoleta. No convento achavam-se recolhidas armas e munições mandadas do Recife para serem distribuídas pelos motinados. Eram estas as condições da defesa dos nobres em Goiânia. Volvamos agora rápida vista d'olho sobre as dos seus adversários. O plano destes era realmente tenebroso e não ficava a dever ao da nobreza. João da Maia, não obstante se mostrar mais moderado, ardencia contra os senhores de engenho do que ao princípio, escrevera na véspera a Antônio Coelho: amanhã há de estar logo muito cedinho aí Luiz Soares com seu terço, passante de 500 homens. O próprio Luiz Soares mandara dizer a Jerônimo Paz por seu parente Joaquim Silvério: espere por mim com minha gente para almoçarmos. Queremos panelada gorda e bom vinho. O Tunda Cumbi é a quem Antônio Coelho escrevera aconselhando-lhe a quem se entrasse ao mesmo tempo que Luiz Soares, a fim de ser decisivo o golpe que se desfechasse sobre a nobreza, respondera dizendo que não faltaria. Por volta das 5 horas da tarde do dia anterior ao da entrada de Gil, justamente quando em sua casa fazia Antônio Coelho com Jerônimo Paz o computo das forças, que deviam no dia seguinte tomar Goiânia, entrou na sala escuro, corpulento, mal encarado por nome Bartolomeu. Era o mestre de uma barcaça de Antônio Coelho, circunstância que talvez devia à particular confiança que nele tinham os principais negociantes da vila. Ao parecer, sua chegada não era esperada, visto que deu lugar a revelar em surpresa, posto que agradável, os dois amigos. Já de volta, Bartolomeu, exclamou Antônio Coelho, prósperos te foram os ventos. Cheguei há poucas horas, respondeu o barcaceiro. Inquiriu Jerônimo Paz. Foste feliz na viagem. Chegaram ao Recife sem novidade os veres que mandamos. Por força, respondeu Bartolomeu com segurança. É um rero, disse Coelho. Não foi sem perigo que cheguei ao meu destino. Da ilha tentaram cortar-me a marcha da embarcação. Mas eu fiz ame ao largo em tão boa hora, que me procuram propondo-me fora da barra, quando eu já fui e já aqui estou. E que novas nos trazes? Boas ou más? Enrogou Coelho. As novas mais importantes devem vir nestas cartas. Disse o barcaceiro, entregando ao negociante um alendo maço de papel. Coelho rasgou com virulência o ecreu envoltório e revolume a sua correspondência, e pôs-se a devorá-la. Entretanto, Jerônimo Paz não cessava as indagações sobre o estado do Recife e dos seus habitantes sitiados. O que eu sei dizer é que a fome dentro da vila é de meter horror. Disse o barcaceiro. Dá-se um vinho por uma espiga de milho e não se encontra. Não há carne de espécie nenhuma. De farinha não havia nenhum caroço antes de eu lá chegar. Um papagaio já serviu de galinha para caldo de um doente. O forte da população é o marisco pedra, tirado nas aruas quando a vazante as descobre. Mas vosmecê não sabe que perigo corre o que lá os vai apanhar. Mais de 50 negras mariscadeiras têm caído no poder dos pés rapapados que fazem o cerco da vila. Muito pescador de marisco tem morrido de tiro. E que não rompem o cerco? Para que servem os que estão dentro? Onde está o ânimo dessa gente? Que faz mota? Ou que gente? A coisa não é tão fácil como parece. Seu governador Jolão da Mota tem tido a cabeça muitas vezes para romper o cerco, mas os pisnerrapados são muitos. Tem toda a vila rodeada de corpos de guarda. dormem ainda menos do que Tetel. Estão sempre alerta. E que tem feito Death, Francisco e o Camarão? Acham cedo ainda para avançar contra os sitiantes. Ainda não poderam ser bons em nada. Os pés rapados cada dia fazem uma das suas pelos meus caminhos e engenhos onde vão topando gente contraria. Se o cerco durar mais um mês, a vila entrega-se, porque a fome ninguém resiste. Fome tem cara de herege, patrão. Não há de ser assim, disse Coelho, atirando sobre a mesa junto à qual estava sentado as cartas que acabava de ler. Não há de ser assim. Em poucos dias nós os de Goiânia havemos de romper o assedio e levantar nas ruas do Recife, livres de qualquer embaraço à autoridade real, agora vilmente abatida pelos rebeldes, já que os de lá não dão acordo de si. Aí tende-se, rapaz, o que me escreve em mota, a Correia Gomes e Simão Ribeiro, acrescentou dirigindo-se a Jerônimo Paes Lede. Quando há acardes, mandai levar ao provincial esta carta do padre João da Costa. E voltando-se para o barcaceiro, perguntou-lhe como por encher o tempo. Que mais, Bartolomeu? Na botica do Rogoberto estava muito povo reunido agora mesmo. Diziam que seu João da Cunha que tem a fabrica e os moradores na vila para, em caso de necessidade, saírem armados contra os mascates. Eu dizia outro que Antônio Coelhos e seu Jerônimo Paes não têm armas nem dinheiro para dar ao povo que os quiser acompanhar ao Recife. Qual foi o infame pé rapado que aventurou semelhante alevosia? Quem estava dizendo isto era o Ricardo. Ajustaremos já estas contas, disse Paes. Irei à botica para o desmentir, falarei ao povo. Isso não se atura. Hão de ver para quanto presto. Sim, meu amigo, é da maior conveniência purpurar a mentir o desmentido. Ireis à botica sem falta, não é assim, rei Paes. Por quererejão, agora mesmo, disse o marchante, levantando-se para sair. Antes de irdes, quero lembrar-vos uma providência. Bem sabei, Sr. Paes, que sem dinheiro não se funda um reino. Vinde comigo até cá dentro. Acompanha-nos, Bartolomeu. Quero vivejas com teus próprios olhos as coisas quais são, a fim que possas com segurança saber quantos são infames os que nos irrogam faltas e fraquezas que não temos. O pavimento inferior é repartido em duas a metades. Para da frente na qual estava a loja com todas as dependências, entrava-se pelo lado da rua. Para outra descia-se por uma escada que comunicava com o primeiro andar por dentro de um gabinete secreto. Coelho, Paz e Bartolomeu atravessaram esse gabinete, desceram a escada e chegaram ao pavimento, que se esclareceu à luz de um candeeirinho de prata de que se munira Coelho quando teve de descer. O vão ocupava uma quinta parte do predio. Não tinha portas nem janelas, nem sequer frestas. Era um túmulo, sem nenhuma outra comunicação com o ar e o mundo, a não ser a que se prendia à escada. Espalhados pelo chão viam-se alguns caixões de pinho, e encostados a um canto objetos que reluziam. Coelho levantou a tampa de um desses caixões para que o baraceiro visse o seu conteúdo. — Que é que estás vendo, Bartolomeu? Perguntou ele a modo de desvairado. — Armas fogo, patrão. — É verdade, são armas. Foste tu mesmo que as trouxeste, supondo que trazias ferragens para o engenho que estou construindo. São 300 espingardas e 200 bacamartes. Aquilo que reluz dole do canto são espadas, catanas e parnaíbas. Já vês que Ricardo não passa de um mentiroso, um desprezível vilão. Agora, moço. Ao penetrarem no gabinete, onde se escondia a escada, Coelho indicou ao barcaceiro um animal de tamanho descomunal, deitado aos pés da cama de seu uso. Que te parece isto, Bartolomeu? Perguntou Coelho. Um grande cachorro. Ou que monstro? É o meu defensor. Ele agora está dormindo. Aproxima-te. É um cão que só tem dentes para os ladrões. O barcaceiro, em vez de se aproximar, tosse. Coelho e Jerônimo sorriram. Não fujas. O animal é benévolo e inofensivo. Pega neste candeeiro e encosta-te bem a mim para o poderes ver de perto. Ficará sabendo o que ele vale. Não sem receio, Bartolomeu fez o que mandara o mascate. Este meteu então no canto de um dos olhos do animal adormecido um pequeno objeto que tirara do bolso. Houve um como movimento na fera, o que fez o barcaceiro recuar amedrontado. Não fujas, Bartolomeu.
Estou aí, amaciente.
Aos olhos de Bartolomeu mostrou-se então um sonho, uma visão deslumbrante e incrível. O animal tinha-se aberto pelo ventre de banda a banda, e naquela sobre a qual estava deitado, o que o barcaceiro descobriu foram dobras em pequenas tulhas, formando carreiras pelo longo vão.
Assentes! Exclamou Bartolomeu maravilhado. Quanta moeda! Quanto ouro!
Pois é esta burra de seu coelho.
Todo este dinheiro, disse o negociante, ganhei-o pela minha industria nesta terra.
Devo acaso a terra ou ao meu trabalho, às minhas economias?
Devo ao meu trabalho, a terra não dá dinheiro.
Os preguiçosos não serão capazes de o ajuntar, ainda que morram de velhos no país mais fecundo e rico do globo.
Dizem que esta terra é deles.
No mundo humanidade, povos que vivem hoje em um ponto podem viver amanhã em outro com o mesmo direito.
Assim os homens que trabalham.
Pois bem, todo este cabedal, adquirido com o suor do meu rosto, será aplicado em defesa da autoridade real e do interesse do povo, a que os nobres tencionam antepor ou sua bem desarredia.
Mas não percamos ser pais, disse ao marchante, pegando de um açafate e atirando dentro nele algumas das sulhazinhas de dobrões que se viam enfileiradas no ventre do cão de bronze.
É preciso desfazer imediatamente, com dinheiro, as invenções de Ricardo.
Correi à bótica do Rogoberto, meu amigo e ser pais.
Falai do despotismo da nobreza, da covardia do bispo, da estupidez do bispo e dos nobres.
Discorrei com o fervor que vos é natural, sobre igualdade, fraternidade e liberdade.
O povo é perdido por estes sentimentos.
Espraiai-vos em demonstrardes a conveniência de acabar-se com o cerco do Recife, o qual impede de saírem os nossos produtos, que têm bom preço nas praças estrangeiras, e de entrarem os produtos egeiro de que precisamos.
Acrescentai que a fome e a nudez hão de chegar dentro de pouco tempo aos campos e aos sertões.
Talvez se estimulados ou advertidos por vossas palavras, muitos dos que vos escutarem queiram pegar em armas contra o juiz ordinário, o sargento-mor, enfim, contra as autoridades actuais que tiveram quase todas sua origem monstruosa rebeldia.
Se o povo se mostrar deliberado a pegar em armas.
E por que não se demonstrar? Interrogou Jerônimo Paes.
Tendes razão, tendes razão.
Enfim, deixo o resto por vá conta ser paz.
Bem sabeis que o povo de Goiânia deve pegar em armas de hoje até amanhã contra os que se dizem nobres.
É indispensável que isto aconteça.
É absolutamente necessário que a excitação pública, em vez de se moderar, vá por diante cada vez mais.
Ajudados por ela, os amigos, que esperamos, poderão penetrar facilmente na vila e assenhorear-se dela.
Acharão os ânimos preparados para a grande empresa.
Estas palavras levaram, como eletricamente, a exaltação, a vertigem ao ânimo do marchante já de si ardente.
Dou-vos minha palavra que em menos de uma hora, havemos de ter o povo solto pelas ruas em procura de nobres para amarrar como se foram caranguejos.
A modo de alucinado, Jerônimo correu imediatamente de escadas abaixo, fazendo tinir as moedas dentro do açafate e dizendo em altas vozes:
são rosas que me caíram do céu.
Cheguem-se a mim, que hão de ver cor como são bonitas e cheirosas estas flores consoladoras.
Notas do autor editar é o Historico.